Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Pois bem, vamos começando o nosso Gabriela Esportiva. Para você, onde quer que esteja, um grande abraço. Obrigado pela sua audiência, pela sua sintonia. Nesta terça-feira, dia 2 de abril de 2024. Um grande abraço para você que está ligado na sintonia da Gabriela FM. E a partir de agora, no nosso Gabriela Esportiva. As principais informações do mundo dos esportes você confere agora no nosso Gabriela Esportiva, que está começando, viu? Oferecimento Pai Mendonça. Março é o mês do feirão de pisos do Pai Mendonça. Aproveite o momento, é agora. Inforlaser, a mais completa em recarga e suprimentos para informática. Fone 3634-3222 em Ilhéus. É isso aí, viu? Tamo chegando. Não sai da sintonia, não. Se liga aí que eu tô na área. Hey! Marcos Bezerra. Junto com a nossa equipe, a nossa bancada top de comentaristas, e a gente dá o boa noite a eles agora, o nosso presidente campeão Zé Maria. Boa noite, Zé.
Boa noite, Marcos Bezerra. Boa noite, meus amigos Fred Menezes, Júlio César, amigos aí do Gabriela Esportiva, sintonizados. O calendário do futebol brasileiro começa hoje, né? Efetivamente, a Copa... Libertadores, a Conmebol Libertadores e a Copa Sul-Americana, a gente tem essa impressão de que a temporada está iniciando hoje. O Flamengo aí brigando pelo tetracampeonato, né? Um Flamengo, gente, que no jogo de hoje não vai ter o Gerson, não vai ter o Gabigol, todo mundo já sabe a situação. E há uma expectativa, porque o técnico, ele poderá também poupar dois titulares do Flamengo. No programa de hoje a gente vai analisar a abertura do calendário especial com a Conmebol Libertadores e a Conmebol Sul-Americana.
Daqui a pouquinho os detalhes dessas duas competições importantíssimas aí para o calendário de futebol do Brasil e do Sul da América. Boa noite também ao Fred Menezes, o Fredão.
Boa noite, Marcão. Boa noite aí, ouvinte da Gabriela Esportiva. Boa noite, Júlio César. Boa noite, Zé Maria. Aconteceu também na Superliga de Vôlei aí uma coisa inusitada. Uhum. Eu nunca tinha ouvido falar, né, porque estão disputando as quartas de final e nos playoffs melhores de três. E todos os quatro primeiros colocados, jogando em casa, perderam os piores colocados.
Olha.
Então, é uma coisa sensacional, porque... Uhum. Fica mais acirrado a disputa.
Sim.
Próximos jogos serão fora de casa para essas equipes melhores classificadas, né? O Cruzeiro, o Guarulhos, o São José e o SESI. Então vão ter muita dificuldade aí para ganhar a partida fora de casa e depois ir buscar a terceira dentro de casa. Então, demonstrando, né, qualidade, né, e o equilíbrio dos jogos desse campeonato de voleibol masculino no Brasil. Uma coisa espetacular. A gente vai ficar aí, quem é um amante do voleibol, vai ter muitos bons jogos.
Muitas emoções.
Muitas, né? Emoções.
É isso aí, já a gente fala dos detalhes. Boa noite também ao Júlio César, o Imperador.
Boa noite para você, Marcão. Boa noite, Zé Maria. Boa noite, Fredão. Boa noite, ouvinte do Gabriela Esportiva. Eu sempre digo aqui, nesse microfone, que Ilhéus é a terra do contrário. Onde o Cristo fica de costa para a cidade, a Marinha fica no seco, o Exército no mar, o Jornal à Tarde da Bahia chega de manhã, e Ilhéus é a única cidade do planeta onde um presidente de um clube profissional troca um diretor executivo de futebol que deu ao time dele duas competições de nível nacional por um roupeiro. Nada contra o roupeiro. Mas tem alguma coisa errada nisso aí. Então daqui a pouquinho nós vamos falar sobre isso. Essa notícia caiu como uma bomba hoje em Ilhéus, né? A saída do diretor executivo Armando Filho do time do Barcelona, porque o presidente preferiu ficar com o roupeiro e não com o diretor executivo. Então daqui a pouquinho vocês vão entender, né, esse caso aí que aconteceu hoje à tarde aqui na cidade de Ilhéus, que a região já está sabendo, a Bahia já está sabendo, e que muita gente está se colocando contra a opinião, a posição do presidente do Barcelona. Então daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso aqui no Gabriela Esportiva. E se der tempo a gente vai trazer aqui, Marcão, a entrevista de um dos diretores do time do Itapetinguense. Uhum. Segundo ele, está confirmado na segunda divisão do Campeonato Baiano 2024.
Tá legal, já esses detalhes no Esportiva, que está começando 6h11.
Gabriela Esportiva.
Começar falando de Copa Sul-Americana, né? A fase de grupos está aí. A primeira rodada acontece aí já com jogos hoje, né? Teremos aí vários grupos, né? No grupo A hoje, já a Universidade César vai receber o Defensa e Justiça, né? O Universidade César Vallejo contra o Defensa e Justiça hoje às 11 da noite. Ainda teremos jogos hoje aí. Tem brasileiros que vão estrear também na Sul-Americana, né? Amanhã, hoje também, pelo grupo E, o Sportivo Ameliano vai receber o Atlético Paranaense às 9h30 da noite. O grupo E da Sul-Americana hoje tem brasileiro no estádio La Nueva Olla, às 9h30 da noite. Nueva Olla, né? Nova Onda. Tem Sportivo Ameliano contra o Atlético Paranaense. Hoje também teremos pelo grupo... O grupo F, teremos mais um jogo hoje, quando o Nacional do Paraguai recebe o Argentino Júnior, hoje às 7 da noite. E por esse grupo também F tem mais brasileiro, quando o Racing do Uruguai recebe a equipe do Corinthians no Estádio Centenário às 9h30 da noite. Tem Atlético Paranaense no grupo E estreando, tem pelo grupo F o Corinthians, Zé Maria. O que é que você acha dessas estreias aí?
Bom, eu acho que a competição, de fato e de direito, começa hoje o calendário brasileiro, né? As competições mais importantes. Esse é o caminho, a Libertadores é o caminho, né? Para quem quer brigar no Mundial de Clubes, entendeu? Então tem que conquistar a Copa Libertadores da América e o Flamengo, né? Dois clubes brasileiros na Libertadores, né? Deixa eu ver aqui, Marcos, você falou aí...
Eu falei da Sul-Americana, né?
Ah, você falou da Sul-Americana. Então, perdão, eu comecei analisando a Libertadores. Na Libertadores, são dois clubes brasileiros fazendo a estreia hoje. São muitos jogos, 5 partidas vão acontecer. Grêmio jogando fora de casa também, e o Flamengo também. Sobre este jogo do Flamengo, Marcos, há uma expectativa, porque o Tite... não confirmou a escalação do Flamengo. A gente sabe que desfalques do Flamengo são Gerson, que está em cirurgia, em processo de recuperação de cirurgia, e o Gabigol, que todo mundo sabe da situação. A situação de Gabigol a cada dia se complica mais. A realidade é essa, entendeu? E então é um Flamengo que poderá ainda poupar o Fabrício Bruno. Há essa possibilidade. Fabrício Bruno e De La Cruz seriam dois desfalques, né, no time titular do time do Flamengo essa noite. O Bilionários não vive um momento especial, mas vem de um resultado surpreendente na Copa da Colômbia, né, quando enfrentou um clássico lá de Bogotá e acabou conquistando um resultado positivo. Portanto, esse duelo acontece na Colômbia, e eu vejo o Flamengo iniciando a Libertadores com muito potencial de conseguir uma expressiva vitória jogando esta noite em Bogotá.
Pois é, pulando para a Libertadores, no grupo E está o Flamengo, como você falou, vai estrear às 7 da noite hoje visitando o Milionários no estádio El Campín. E teremos ainda hoje também outros jogos pela Libertadores. Deixa eu dar uma olhada aqui. The Strongest, isso aí, né, Fredão?
Isso aí.
Fala aí, Fredão.
Esse jogo... esse duelo aí é com a altitude, né?
Na altitude. The Strongest na Bolívia, pelo às 21 C. horas, é. Grupo C, com o Grêmio, né? Então, outro jogão. E aí, o que a gente espera aí é muito futebol, né, Zé?
O Grêmio preferiu fazer a opção da final do Campeonato Gaúcho. Vai utilizar um time reserva, né? O Renato Gaúcho não está levando o elenco principal, não. Mas vai jogar, né? Lá o grande adversário do Grêmio hoje será a altitude, sem dúvida nenhuma. São esses dois, os dois principais jogadores. São 5 partidas esta noite pela Conmebol. Tem ainda o Cobressal enfrentando o Barcelona, Milionários e Flamengo, já falamos aqui, jogo das 7 da noite. E esse jogo, Marcos, será jogo exclusivo do canal ESPN e Star, né?
Star mais
serão esse jogo será exclusivo entre Milionários e Flamengo. Teremos o Strongest enfrentando o Grêmio, jogo das 9 da noite. E teremos também Deportivo Táchira enfrentando o River Plate, né? E além do Universitário enfrentando o LDU de Quito, são as 5 partidas desta noite de terça-feira, abrindo a primeira rodada da fase de grupos da Conmebol Libertadores.
Pois é.
Sendo, Marcão, que são 8 grupos, né? De 4, e classificam os dois melhores de cada grupo. E a final será lá em Buenos Aires, dia 30 de novembro, em jogo único. Então a gente vai ter muitos jogos aí, né, Zé? 7 jogos brasileiros estão fortíssimos aí por conta do Flamengo, né, que está metendo medo a qualquer equipe aqui da América Latina. Então vai ser aí, vai pegar fogo o campeonato e a gente espera muito bom futebol aí para a gente ficar satisfeito com o esporte.
E né? Tem a regra também que o terceiro colocado de cada grupo na Libertadores vai para a Sul-Americana. Né?
Sul-Americana, ainda tem uma última oportunidade, né? Na Sul-Americana. Claro que Flamengo e Palmeiras, né, são os dois clubes candidatos, né, a brigar pelo título aqui no lado brasileiro, mas a gente também não pode desprezar o River Plate da Argentina, né, que sempre foi uma equipe cascuda, né, sempre tradicional, forte do futebol argentino. A final será na Argentina, né, e eu gostaria muito que fosse uma final com dois clubes brasileiros, a minha
massa,
torcida.
Hein? E o Colo-Colo, né, nessa Libertadores pelo Grupo A, estreia amanhã, né, recebendo no Monumental de Santiago a equipe do Cerro Porteño.
Duelo difícil, mas eu sou mais o Colo-Colo. O Colo-Colo está voltando à Copa Libertadores, né? Parece que a temporada atual vai ser um pouco diferente, vai ser um pouco melhor em relação às últimas campanhas, né, do Colo-Colo, que é uma equipe chilena muito tradicional do nosso futebol, uma das mais antigas, né, do futebol sul-americano.
O Fluminense do Fredão aí estreia na Libertadores amanhã, às 9:30 da noite, né, visitando a Alianza Lima, Fredão.
No Peru. O Fluminense aí voltando como campeão, né, buscando aí o bicampeonato. A gente está esperando para ver o que é que vai acontecer, porque o Fluminense ainda não fez uma grande partida, a não ser aquela final da Recopa no Brasil, né? Mas está voltando alguns jogadores aí e ficando em ponto de bala para participar da Libertadores aí, como o Douglas Costa, que não jogou, né, a final do Carioca. O próprio Ganso está voltando aí devagar também ainda. Então a gente espera que o Fluminense faça um bom jogo aí, uma boa estreia, né? São 7 equipes aí brasileiras, né? Cada uma em uma chave diferente. Então a gente espera que todo mundo vá bem, se classifique para a gente ir buscar essa final aí em Buenos Aires, em duas equipes aí do futebol brasileiro lá, ia ser uma graça.
Que comece com o pé direito ou esquerdo, mas que façam gols e vençam, né? O Botafogo também estreia amanhã pelo Grupo D, recebendo o Júnior Barranquilla no Nilton Santos às 7 da noite. O Botafogo que vem numa crescente aí, né?
Vai diferente dos demais, né? O Botafogo vai estrear em casa, né? Então, certamente é favorito a vencer o jogo, porque joga no Engenhão, no seu gramado sintético. fazendo essa estreia. Essa competição, gente, ela, além da importância de você disputar a competição mais rentável do mundo. É, a Conmebol Libertadores vai pagar premiação esse ano que supera até premiações tradicionais da Primeira Liga. Então, gente, é uma coisa, cresceu muito a Copa Libertadores da América para clubes de grandes investimentos, né, que a gente, como o Internacional fez, o próprio Atlético Mineiro, Flamengo, Palmeiras, Grêmio, entendeu? Precisam desse tipo de receita, precisam estar disputando esse tipo de competição. E a gente lembra que a competição é paga jogo a jogo, né? Você vai avançando e vai recebendo premiações muito diferente, por exemplo, de uma premiação de um campeonato brasileiro. Então essa é a realidade, o objetivo principal, Marcos, dos grandes clubes brasileiros, dos gigantes do nosso futebol, é disputar exatamente a Conmebol Libertadores.
É isso aí, você falou no Internacional, Zé, e a gente pula para a Sul-Americana de novo, porque o Inter estreia hoje visitando Belgrano, no estádio Mário Alberto Kempes.
Belgrano é do futebol paraguaio, é isso ou não?
Eu acho que é argentino, pelo nome do estádio, Mário Alberto Kempes.
É argentino.
Grande jogador, né?
Argentino, é.
Às 19h.
Esse Belgrano deve ser um novato esse ano na Copa Sul-Americana, né?
Não é muito conhecido, não.
Hein?
Não é muito conhecido, não.
Não. Muito pouco conhecido, essa é a realidade. Tem alguns clubes, né, que são figurinhas carimbadas, né, porque principalmente daquelas ligas menores, porque todo ano não há adversário, eles estão sempre inseridos no contexto dessas duas competições continentais. Mas eu não tenho dúvida nenhuma que o Botafogo, o Corinthians, o próprio Internacional, equipes que vão disputar a Copa Sul-Americana, precisam ter uma intensidade diferente, né, Marcos? Para passar nessa primeira fase, nessa fase de grupos da competição.
É isso aí, a gente segue adiante com o nosso Gabriela Esportiva 6h22.
O mundo dos esportes em destaque na 102,9. Esse é o Gabriela Esportiva.
Haja coração!
Voltar agora para o nosso assunto aí que o Júlio César puxou, né, na abertura do Gabriela Esportiva, com relação ao Barcelona de Lelos. Você acha que essas mudanças, Júlio César, né, por conta das modificações aí que estão acontecendo no Barcelona, as transações aí?
Não.
Não, porque nada foi assinado ainda.
Nada, não tem nada certo, porque só tem alguma coisa certa, Marcão, quando a caneta risca o papel.
Sim.
Por enquanto, não existiu esse ato.
E se a gestão, já fosse de Léo Amoedo, ele dificilmente iria punir um dirigente tão vitorioso como Armando Filho.
Entendeu? Então, o que aconteceu no dia de hoje? Deixou a cidade, né, sem saber, sem entender nada, porque o Armando Filho chegou no Barcelona já no mês de outubro, novembro do ano passado. E aí foi desenvolvendo o seu trabalho e chegou onde chegou, com o clube na terceira colocação na tábua de classificação, dando uma vaga da Copa do Brasil e da Série D, essas vagas que eram tão sonhadas pelo presidente Wellington Nascimento, e o mais importante de tudo, deixando o time na Série A, né? Que é o mais importante, o time está garantido para o ano que
na
vem,
na Série A e com calendário,
calendário
ano que vem, né,
para o ano inteiro. E aproximadamente, Fredão, aproximadamente já com caixa de quase R$1,5 milhão, né? Se a gente for contabilizar aqui, se botar pelos valores de hoje, de 2024, 778 mil da Copa do Brasil, pelo que já garantiu a classificação, 240 mil da TVE, certo? E mais 400 mil pela classificação para a Série D. Então, somando isso tudo aí, dá quase R$1,5 milhão. Então,
mas os valores ano que vem...
Serão
maiores.
Essa é a
política,
que todo,
né,
ano
da CBF.
Edinaldo reajusta. Então, eu lhe pergunto, qual o critério que o Wellington tem hoje para poder não aproveitar mais o Armando no time do Barcelona? Não tem. Eu queria saber qual o critério. Qual o motivo?
Você acha que é ingratidão?
Né? Então,
não é ingratidão.
Acontece que o Wellington...
É a cara de Wellington.
Acontece que o Wellington Nascimento, ele ouve muitas pessoas. Ele dá abertura a muitas pessoas manterem contato com ele. Qualquer pessoa tem um telefone de Wellington Nascimento, né? E ele ouve todo mundo. E por incrível que pareça, às vezes as pessoas que não têm nada a ver, as pessoas que só querem tirar proveito, é quem
ele ouve mais.
Então, no dia de hoje aconteceu aí de que o Hélito comunicou que o roupeiro que estava trabalhando no profissional, o Valtinho, seria reintegrado, né, no time sub-20. E o Armando não aceitou porque o roupeiro deixou a desejar no seu trabalho durante toda a primeira divisão, mas mesmo assim o Armando manteve até o final do campeonato. No final do campeonato, o próprio Wellington pediu para enxugar, porque ele teria só o sub-20 e não precisava de tanta pessoa trabalhando. Então enxugou e a lista dos dispensados foi mostrada ao presidente do clube e ele concordou, né? E agora vem com essa conversa de que o roupeiro iria retornar aos trabalhos, né? Mesmo ele sabendo de tudo que o profissional fez, e ele mesmo pediu para que Armando demitisse Valtinho, e Armando segurou até o final do campeonato contra a vontade dele, né? Mas agora ele quer que o roupeiro volte. Eu aqui não tenho nada contra o roupeiro.
Não, essa questão não está nem em pauta.
Agora,
a pauta aqui é a injustiça,
o
né?
O que acontece é a injustiça.
Está se punindo um profissional que deu calendário ao time dele.
Que deu calendário, que manteve o time dele na Série A, que não roubou ele. Porque tem muitas pessoas que, né? Outros dirigentes que passaram aí. Se fizeram, entendeu? Agora o cara que chega, trabalha honestamente, consegue 200 mil reais de patrocínio, coisa que ninguém nunca tinha conseguido. Consegue montar um time, né? E fazer história no Campeonato Baiano. Conseguindo duas vagas de uma competição a nível nacional, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Qual o critério, né? De o Wellington hoje preferir a presença de um roupeiro no time dele,
ô, Júlio, e não mas o roupeiro é porque eu entendi aí alguma coisa. O roupeiro ia entrar para fazer o trabalho do gestor.
Eu não sei,
ou
eu
o roupeiro vai, voltou para ser roupeiro.
Eu não sei o que é que se passa na cabeça dele. Agora, tem uma pessoa por detrás aí que está trabalhando, já vinha trabalhando a queda do Armando. Todo mundo sabe disso. Tinha uma pessoa aí que vinha trabalhando a queda do Armando, que é a Fabiola.
O Barcelona vai voltar aquela, entendeu? Fofoca do início, é?
Parece que sim.
Pelo amor
parece
de Deus,
sim.
Gente. Viu? Pelo amor de Deus, a gente tem, olha, eu conheci Armando Filho aqui na cidade de Ilhéus há pouco tempo. Nos falamos muito pouco, a realidade é essa, mas aqui no rádio a gente tem a obrigação de enaltecer a verdade. Né? O Barcelona foi um produto positivo porque o time que ele montou deu resultado, conquistou dentro de campo.
Sim.
E esse time aí está dando pela primeira vez um calendário completo ao Barcelona, que ano que vem vai disputar uma Copa do Brasil no primeiro momento e no segundo momento vai estar representando, disputando também o Campeonato Brasileiro da Série D. Então você punir o responsável pelo sucesso do seu time...
Sem motivo!
Isso não existe, rapaz. Isso não existe. Aí tem que torcer mesmo para Léo Amoedo chegar, entendeu? Porque com Léo Amoedo, dificilmente, esses fatos iriam acontecer.
Pois é, então, desde quando o campeonato estava rolando, essa pessoa vinha trabalhando a queda do Armando. Ela não aceitava Armando superior a ela. Entendeu? E o gestor, o CEO, né? CEO que fala, né? Do Barcelona, comeu a pilha dela. Ao ponto, né? De ela pedir ao presidente do Barcelona para que o roupeiro que trabalhava no profissional retornasse para trabalhar no sub-20, demitisse o rapaz que já estava no sub-20 trabalhando, que foi o Silmar, né? E provocou toda essa confusão.
Silmar também entrou na tábua
Na tábua de graxa.
A gente conhece, Júlio, Silmar há muitos anos, né?
Grande.
Há muitos anos.
Uma pessoa
porque
boa.
Começou, iniciou no Colo-Colo, né? Uma pessoa, um profissional, entendeu? De boa qualidade. Rapaz, a gente fica estarrecido.
Olha essas que confusão essa moleque
coisas, meu. Essas coisas só podem acontecer no Barcelona. Isso é falta de gestão. Isso é amadorismo em excesso, gente. O futebol que o Barcelona está praticando e que praticou na gestão de Armando Filho foi futebol de excelência, foi futebol profissional. Mas não aprenderam com isso, não.
O bom gestor tem que se basear na performance do profissional do time, né?
Pois é, então...
Fofoca não leva a lugar nenhum, né? Principalmente, você pode até ouvir todo mundo para tomar uma decisão depois melhor, né? Você pensar direitinho o que vai fazer, o que pode ser feito, mas nunca tá ouvindo muita fofoquinha e dando andar essa fofoca, né?
E fica o espaço aberto aqui no nosso Gabriela Esportiva para que, se o CEO do Barcelona quiser explicar essa demissão aí no clube dele, ele possa então colocar os motivos aqui. A gente vai pro intervalo.
Acredito eu que ele não tem nem palavras para explicar.
Então.
Porque é uma demissão. Armando não foi demitido. Armando entregou, porque Armando chegou para ele e falou assim: ou eu ou o roupeiro, você escolhe. Ele falou: então, muito obrigado. Muito obrigado a Armando. Então escolheu quem? O roupeiro, né? Então eu acho que ele não tem nem palavras para poder explicar, né, uma notícia bizarra dessa que estourou hoje na cidade de Ilhéus. Agora, tá aí, deixa eu mandar um recadinho aqui antes do intervalo, ou você quer que eu mande depois do intervalo?
Pode mandar rapidinho, se for rápido.
Antes que você dê uma cochilada aí, pode mandar seu recado.
Deixa eu dar um recado aqui. Ô, Hermano, presidente do Colo-Colo, aí, uma opção boa para o seu departamento de futebol.
Tem um profissional aí.
Armando Filho, que já deu várias vezes demonstrações de que, se o Colo-Colo procurasse, depois do campeonato da primeira divisão, ele estava disposto a ajudar. Aí uma opção boa para agregar e subir esse Colo-Colo. Subir esse Colo-Colo para a primeira divisão, que é o que está faltando na primeira. Já conversei com o Armando várias vezes e ele sempre se colocou à disposição. Hermano, aproveita, meu filho. Já que o primo rico não quer, o primo pobre dá para aproveitar, né? Dá para aproveitar. E seria bem-vindo o Armando junto com o Dr. Paulo, com o Márcio, junto com os parceiros que estão chegando no Colo-Colo, para montar um time forte, porque jogador o Armando tem.
Há muito tempo, trazer. Há muito tempo, Júlio, a gente não via um tipo de gestor desse aqui, porque o conhecimento do Armando não é só do futebol da Bahia, não. Muito pelo contrário. Ele é abrangente.
No Brasil inteiro.
Ele, o conhecimento dele é uma coisa até que impressiona, porque eu já conheci muitos gestores de futebol, né, que conheciam só o mercado da Bahia. Ele é diferente. Ele trouxe, por exemplo, jogadores que a gente não viu jogar em canto nenhum, né, e esses jogadores surpreenderam. Vou dar um exemplo aqui, o Natan. Né? Um jogador de boa qualidade técnica, que surpreendeu. Enfim, ele a gente é difícil acreditar numa informação dessa.
Mas é verdade.
É difícil acreditar numa informação dessa. E eu acho que a passagem do Armando pelos dois títulos, né, do Atlético de Alagoinhas, já sinalizava que era um gestor com intensidade, gente, com conhecimento, né? Então, embora a gente sabe que o trabalho dele não foi um trabalho, o trabalho dele não teve um apoio 100%, não, Júlio. Porque o time era carente em determinadas posições. Ele não teve condições de expandir.
Ele queria reforçar mais e o presidente mandou botar o pé no freio.
Não, mandou botar o pé no freio. A gente comentava aqui, o Barcelona precisa ainda de algumas peças, para brigar até pelas finais da competição.
Outra coisa que estourou aqui.
Rapidinho, Júlio, vamos para o nosso intervalo comercial. Voltamos já já, depois a gente segue com esse assunto. Agora é 6h34.
Estamos apresentando Gabriela Esportiva. Você está ouvindo Gabriela Esportiva.
Pois bem, voltando com o Gabriela Esportiva no oferecimento Pai Mendonça. Março é o mês do feirão de pisos do Pai Mendonça. Aproveite o momento e agora. Inforlaser, a mais completa em recarga e suprimentos para informática. Fone 3634-3222 em Ilhéus. Agora é 6h41. Vamos lá para o Campeonato Paraense, né? Falar de uma pessoa próxima a gente, esteve aqui recentemente no Mário Pessoa, porque na semifinal, o Águia de Marabá, né, teve duas partidas contra o Paysandu. A primeira partida foi empate em 1-1, mas no segundo jogo, lá no Curuzu, o Paysandu aplicou um 4-0, eliminando o Águia de Marabá do Campeonato Paraense, do técnico conhecido aí, né, Zé Mário?
Do Mataus, né?
É.
Mas é isso, ele fez uma boa campanha, né? Não deixa de ser uma boa campanha, que ele está enfrentando aí um dos grandes, né, do futebol paraense.
É.
Então, o Mataus, que aqui, infelizmente, pegou uma bucha de cena, né, Júlio? Porque dirigir aquele time do Itabuna era... Desliga essa mala aí, pelo amor de Deus. Então, o Mataus, ele teve uma tarefa aqui, eu diria que é uma tarefa muito ingrata. Porque era um time sem qualidade, era um time, gente, sem vida, sem atitude. Quer dizer, foi um Itabuna que todo mundo viu. A tendência foi aquela mesmo. A pior equipe do Baianão deste ano. Em décimo, ficou na última posição. Então os números não mentem. Diante do Nova Iguaçu, que o Nova Iguaçu era um time favorito, a você perder uma partida por 8-0, né? Antes de uma decisão de uma fase de grupos de um campeonato estadual, aquilo acabou correspondendo para ele bater em retirada mesmo. Caiu fora e mostrou lá no Águia de Marabá que tinha realmente uma qualidade onde ele deve fazer um sucesso diferente, entendeu?
Porque tem muito a mostrar ainda.
Tem muito jovem, né, Marcos? Então, dos treinadores mais jovens que já passaram aqui pelo Baianão da primeira divisão.
E eu creio que ele prefere, né? Claro que queria chegar à final do estadual lá, mas passou para a terceira fase da Copa do Brasil, enquanto o Paysandu foi eliminado. Então é dinheiro entrando lá, né? A diretoria deve estar super feliz do Águia de Marabá, né, Zé?
Pois é, com certeza. Alcançou o objetivo que é a maioria dos clubes pequenos, né? Porque o Asa de Marabá é uma equipe mediana, né? Lá os grandes é o Paysandu e o Remo, né? São os dois clubes gigantes, né, do futebol paraense. Mas enfim. Bom, há um aspecto também interessante. Júlio trouxe uma notícia hoje a respeito do Itapetinguense, né? Que não estava registrado na federação, até aquele jogo Vitória e Barcelona que aconteceu aqui no Mário Pessoa. Eu fiquei com aquela informação na cabeça, porque foi do presidente Ricardo de Lima. Ele disse que desconhecia a documentação do Itapetinguense. Mas, alguns dias depois, né, isso se tornou realidade. Itapetinguense, para mim, Marcos, fecha as 10 equipes que vão disputar o Campeonato Baiano. Agora não tenho mais dúvida nenhuma.
Sim.
Né? Com o Salvador, Salvador, Galícia e Ipiranga, 3 equipes da capital do estado. Teremos também Grapiúna e Colo-Colo, né? Além do Fluminense de Feira, o Nirbe, do Porto, do Conquista e agora do Itapetinguense. Portanto, são 10 equipes. Essa competição, gente, a tabela já vai ser divulgada até o dia 9 desse mês. Porque a Lei Pelé acompanha isso de perto e é uma obrigatoriedade você divulgar a tabela 60 dias antes da bola rolar. Então a competição começa em 9 de junho, portanto teremos o Baianinho, a competição do Campeonato Baiano da Série B, até o dia 9 desse mês. Hoje são dois, mais uma semana nós vamos conhecer a tabela desse Campeonato Baiano. Lembrando que o regulamento será o mesmo, né? Não se mexe no regulamento, aquela 10 equipes disputando 9 rodadas, jogos só de ida, né? São 9 rodadas. O Colo-Colo deve fazer aí 4 partidas dentro de casa, 5 partidas fora de casa, a tendência é essa. Quem se saiu melhor na fita, no ranking da Série B, disputa até 5 jogos dentro de casa, 4 partidas fora de casa.
2 sobem para a Série A.
Dois sobem, isso é que é importante.
Ninguém cai.
Depois das 9 rodadas, Marcos, vão se classificar as 4 melhores.
Sim.
As 4 melhores. E a definição das semifinais em jogos de ida e de volta será o primeiro enfrentando o quarto colocado, o segundo enfrentando o terceiro. O objetivo inicial é o Colo-Colo chegar entre os 4. Essa é a prioridade. Primeiro se classificar entre os 4. Depois brigar, porque se passar nas semifinais já terá acesso garantido no Baianão de 2025. É isso que a gente está acreditando, é isso que a gente está torcendo, né? Esse é o objetivo e a torcida do Colo-Colo merece, depois de muito tempo, depois de muita paciência, sim, voltar a ver uma equipe competitiva, porque como foi, por exemplo, a de 2015. 2015 tivemos um futebol competitivo, subiu em 2014, entendeu? Já foi uma Série B também com boa intensidade, e é isso que a gente está torcendo para premiar a grande torcida esportiva do futebol profissional da cidade.
É isso, 6h47 agora.
Gabriela Esportiva, a sua informação atualizada do mundo dos esportes.
Olha, o Palmeiras abriu nesta terça-feira, dia 2, uma representação contra o John Textor, dono da SAF do Botafogo, no STJD, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva. A diretoria Alviverde cobra do órgão punição ao cartola americano, que alega favorecimento ao Palmeiras nas duas últimas edições do Campeonato Brasileiro. Porém, até o momento, Textor nunca apresentou provas sobre essas acusações de manipulação de resultados, né? Então, nesta ação, o dono da SAF do Botafogo, o Verdão, solicita punições financeiras e a suspensão de Textor na esfera esportiva. A procuradoria do STJD já denunciou Cartola por não apresentar essas provas, mas Textor ainda não foi punido. Além disso, o clube paulista deve acionar o empresário na justiça comum. O Palmeiras vem adotando todas as medidas jurídicas cabíveis contra o dono da SAF do Botafogo, John Textor, e não pretende se manifestar novamente sobre a bizarra tentativa do caricato Cartola de justificar a perda do título brasileiro de 2023. Confiamos que as autoridades competentes tomarão as providências necessárias com a urgência que o tema exige, afirmou o clube aí do Palmeiras em nota divulgada ontem, na segunda-feira, Fredão.
O Texto, ele fez uma grave acusação, não só contra o Palmeiras, ele só disse que o Palmeiras foi beneficiado, mas ele acusou várias equipes de buscar resultados aí por conta das apostas, né?
Manipulação, né?
De resultados aí por conta de apostas. Só que ele não deu ainda nenhuma prova dessa, nem comprovou nada, e tá falando o tempo todo com acusações, e aí ele precisa apresentar as provas aí para ver o que é que se pode ser feito, né? Agora, fica até já algum tempo que ele está com essas acusações, e a gente espera, né, ver o que está acontecendo realmente, né?
Isso só vai trazer descrédito, né, para ele como gestor, para o próprio Botafogo. Ele está arranhando nesse momento a imagem de um clube glorioso como o Botafogo. É um presidente falastrão, fala o que quer, entendeu? Não prova absolutamente nada, Cássio tá tendo uma postura ridícula, viu, Marcos? Que isso está virando uma novela. Uhum. Isso é um desrespeito que começou com o Palmeiras, agora já está alcançando o próprio São Paulo também. O próprio Fortaleza também já são clubes vítimas, né, desse comportamento que não é nada normal, né, num gestor de uma SAF do Botafogo como o americano Textor, né?
Enquanto isso aí no Senado, né? Palmeiras, Fortaleza e São Paulo vivem um cenário conflituoso contra o John Textor, dono do Botafogo, da SAF, que alegou sem provas o envolvimento dos clubes em um esquema de manipulação de resultados. O Senado divulgou hoje aí que mais de 100 partidas de futebol da Série D até a Série A, disputadas em 2023, estão sob suspeita de manipulação que favorece apostadores esportivos. O jornalista esportivo, o senador Jorge Cajuru, será o presidente da CPI. O ex-jogador, também senador Romário, será o relator. As atividades da chamada CPI da manipulação dos jogos de futebol começam em abril deste ano e divulgou aí que Textor, presidente do Botafogo, será um dos primeiros a serem ouvidos. Cajuru também afirma que, em entrevista a uma repórter da TV Senado, né, que a realização da CPI trará resultados e punições. Vamos ver no que é que vai dar aí, né, Fredão?
Mas vai ser uma coisa hilária, né, Zé? Uma bagunça realmente, porque é um assunto que sério. Não deveria ser sério, né? Que não deveria estar...
Assunto sério, isso aí é caso de polícia, Marcos.
Sim, se provar alguma coisa...
Se provar alguma coisa, agora não pode ele estar atirando como ele está, né? Querendo, entendeu? Porque isso não tem explicação, você pode destruir a carreira de um atleta. Sim. Entendeu? Então a honra de um atleta, quer dizer, é preciso muito cuidado, muita habilidade, entendeu? E o Textor tem que realmente provar aquilo que ele está afirmando.
É isso aí. Então, Júlio César, você que estava dando sequência àquele outro assunto, né? José Maria até comentou rapidamente aqui. Explica pra gente aí.
Esquece isso. Eu agora gostaria de ouvir a palavra do presidente do Barcelona, porque...
Do ex, né?
Do presidente.
Ah,
o ex-diretor executivo, nós vamos convidá-lo para vir no programa amanhã, né, presencialmente, para que ele possa explicar o que aconteceu. Agora gostaria também de saber o critério. Onde foi que o Edson se baseou? O que foi que aconteceu?
O que a gente
quer
saber,
qual o motivo,
né?
Porque até então eu acho que não tinha motivo nenhum. Porque terminou o profissional, Armando ficou na cidade para dar sequência no sub-20. Algumas pessoas que trabalhavam no profissional não foram aproveitados para o sub-20, né? Acabou o contrato. Não foram aproveitados e o Armando está aí tocando com o Flávio, com o Silmar até o dia de hoje, né? Que era o roupeiro, com o Riachão, que estava também ajudando aí na rouparia e na massagem, com o Vili, que é o treinador, com a Gabriele, que é a fisioterapeuta,
Mauricinho.
Com o Mauricinho, preparador físico. Então, a comissão técnica estava montada no sub-20, né? E de repente cai essa bomba, dessa notícia de que o roupeiro do profissional iria voltar. O Armando não aceitou, tem os seus motivos, né, de não aceitar a volta. E aí colocou o cargo dele à disposição. Se caso realmente o presidente do Barcelona fosse fazer a escolha pelo profissional da rouparia, que ele não trabalharia mais, que ele deixaria o Barcelona, e assim aconteceu, né? Mais uma vez eu quero dizer aqui, porque as pessoas entendem mal o que a gente fala às vezes no microfone. Eu quero dizer aqui que eu não tenho nada contra o profissional da rouparia. Tenho nada contra, e nem disse aqui que foi ele que causou esse burburinho. Eu disse o nome da pessoa aqui, não disse? Da Fabiola? Que ela que vinha articulando tudo isso por trás. Muita coisa vinha articulando. Já o campeonato rolando, ela vinha tentando derrubar o Armando ali. Entendeu? Então isso tudo foi causado por ela, tenho certeza disso.
Pois é, e a gente fica agora esperando, né, a diretoria se manifestar do Barcelona de Ilhéus aí, até para explicar isso aí. Faltando 5 para as 7, a gente segue em frente.
Gabriela Esportiva.
Olha, tem time aqui baiano disputando o brasileiro, né? A gente vai falar agora, garantido de última hora no Campeonato Brasileiro Feminino Série A2, o Doce Mel terá o desafio de fazer uma boa campanha na segunda divisão da competição nacional. O time que se planejava para disputar a Série A3 ficou com a vaga após desistência do Ceará. O clube baiano terminou 2023 na 6ª colocação. O técnico é Emanuel Campos Silva, mais conhecido como Tim, conversou aí e projetou a participação do Doce Mel na competição nacional. Ele revelou que o time precisou mudar o planejamento em cima da competição, montando aí um elenco mais qualificado que o previsto em apenas um mês. Então, ele fala, entramos em contato com algumas atletas baianas que estão em alguns times, conseguimos trazer alguns reforços do Astro e algumas atletas daqui de Jequié, que já estavam também no Doce Mel para montar o elenco. Sabemos que não somos os favoritos, mas a vida é feita de desafios. A gente já enfrentou outros desafios, então vamos nos dedicar para tentar fazer uma campanha honrosa, mesmo sabendo da dificuldade que é jogar uma Série A2, a segunda divisão do Campeonato Brasileiro Feminino. Inclusive aí o Bahia está nessa Série A2 e o Doce Mel tem esse desafio, Zé Maria.
Será a única competição que o time do Alipinho, né, o empresário Alipio Filho, vai disputar esse ano, o Campeonato Brasileiro Feminino, né, da Série 2. Portanto, é a oportunidade do time do Doce Mel. Talvez seja o do futebol feminino aqui do sul da Bahia, o melhor trabalho da equipe da Doce Mel. Doce Mel que tinha vaga assegurada no campeonato baiano da segunda divisão, mas já anunciou oficialmente. Eu já vi uma matéria do presidente Robson informando que a única prioridade seria o Campeonato Brasileiro Série 2, que o Doce Mel vai disputar. Desejar a equipe que faça bons jogos, né? Representando o futebol feminino do estado.
Bahia e Doce Mel estão aí no mesmo grupo e a competição, a primeira fase, começa no dia 13 de abril, agora, né?
Pronto, está muito próximo. Está muito próximo.
Vamos então agora às considerações finais do nosso Gabriela Esportiva desta terça-feira, começando por você, Júlio César Imperador.
É isso aí, rapaz, terça-feira é difícil essa, viu? Mais uma vez eu vou deixar o recado aí pro presidente do Colo-Colo. Presidente, aproveita o Armando, tem jogador aí para reforçar esse Colo-Colo, montar um time forte para subir primeira divisão. A torcida do Tigão iria adorar você fazer essa contratação pro departamento de futebol. Tenho certeza que a chegada do Armando no Colo-Colo iria somar e somar muito para esse time que você está querendo fazer para voltar à primeira divisão no ano de 2026, né? E 25. Então tá aí, né? O Armando tá solto, o Barcelona não quis. Aproveita, presidente. Aproveita. Mandar um abraço aí, meu amigo Will Salviano tá ouvindo a gente. Mais uma vez, o Will não deu tempo, mas a gente vai organizar aí uma entrevista com o César Cutias para ele vir aqui falar do Copão, esse campeonato tradicional de praia aqui na cidade de Ilhéus. O César que tem uma regra lá que jogador que agride árbitro, ele é banido do Copão, ele não é suspenso, ele é banido. Enquanto a competição for organizada pelo César Cutias, esse jogador não joga mais nunca, né? Então tá aí. E ao invés de eu mandar um abraço hoje, o meu abraço vai, minha solidariedade vai para o nosso amigo Armando Filho, que sofreu esse golpe injusto por trás, uma facada que tenho certeza que essa facada ela vai doer ainda por muitos dias aí, né? Mas levanta a cabeça, Armando, fica tranquilo, seu papel você fez, a cidade reconhece, a torcida do time reconhece. E o que você escreveu na história do Campeonato Baiano de 2024, junto com o seu time, está escrito e ninguém apaga. Um abraço e até amanhã, se assim o nosso bom Deus permitir.
Falou, Júlio César. Um abraço e até amanhã no nosso Gabriel Esportiva. Fred Menezes, suas considerações aí finais hoje.
Bom, só queria complementar aqui o que Júlio falou, porque a verdade sempre vai sobressair a mentira. e a picuinha, a fofoquinha, a conversa fiada. Eu acho que o trabalho de Armando, eu nem o conheço, mas o resultado está aí para dizer tudo. E quando você é gestor, você tem que tomar algumas decisões realmente, decisões, né, sérias, e geralmente não deve ser seguir na linha do que as pessoas estão falando. É uma decisão que você toma, você pode ouvir todo mundo, mas você toma essa decisão pela sua própria visão, né? Então eu acho que isso tudo vai ser resolvido aí mais para frente. A gente vai ouvir aí o Armando para contar a história realmente do que ocorreu, e a gente espera que tudo isso seja solucionado e que as pessoas deem continuidade à sua vida profissional aí, né? Então hoje vou mandar um abraço aqui para meu vizinho Renatinho Paiva, a professora Jaciara Paiva, minha vizinha bacana, meu ex-vizinho Davi Maia, minha amiga Joelma, um abraço para eles aí, que eu estou sempre ali por perto, na Baixa Fria. Então um abraço a todos aqui, Júlio César, Zé Maria, Marcão, e um abraço aí para uma boa noite também para todos os ouvintes aí da Gabriela Esportiva.
Valeu, Fred Menezes, até amanhã, um grande abraço. Zé Maria, o presidente campeão.
Muito bem, nas considerações finais, eu quero abraçar um amigo que eu não vejo há muitos anos. Ele mora na Suíça, entendeu? Sul-baiana, né? Onde é a Suíça sul-baiana? Almadina, ela faz um frio danado.
É o Marcelo Duzentão.
Onde mora nosso amigo Marcelo Duzentão, Marquinhos Santana, entendeu? Mas hoje eu quero abraçar um amigo lá de Almadina. Ademir Gomes, né? Abraçar também Aguinaldo, que é parceiro do Ademir. A responsabilidade é grande, viu, Ademir? Boa sorte para vocês. Um abraço, amanhã a gente volta na sequência aqui do Gabriela Esportiva, trazendo as notícias do esporte.
É isso aí, um abraço para você, Zé Maria, e para você, ouvinte, que acompanhou Gabriela Esportiva nesta terça, no oferecimento Inforlaser, a mais completa em recarga e suprimentos para informática, fone 3634-3222 em Ilhéus, e Pai Mendonça. Março é o mês do feirão de pisos do Pai Mendonça, aproveite, o momento é agora. Já já tem o Tony Café trazendo Hit Parade.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.